palmadinhas a esta hora. É o Hugo van der Tin que chega, sempre com a edição atualizada.
Para ir ali dar murros nas costas durante a rubrica toda.
Com vontade, com vontade. Hugo van der Tin. Nino.
Cornetas.
Pois é, neste dia em 1903, morria em Atuona.
Atuona. Se calhar agora. Se calhar era uma boa oportunidade para Atuona, fazer um momento de poesia.
Morria em Atuona.
Bah, segue.
Isto fica nas Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, aos 54 anos.
Tão novo.
Tão novo.
Tão novo, de facto. O pintor francês Paul Gauguin. Chamava-se Eugène Henri Paul e nasceu em 1848 em Paris, numa família no mínimo curiosa, no máximo um descalabro total. O pai era um jornalista famoso e a mãe, não sendo famosa, era filha de uma mulher muito famosa, uma pioneira do feminismo, Flora Tristan. E a história familiar já vinha bastante colorida, estamos a falar de um pintor. De trás, aquilo já tinha herdado as aguarelas lá dos avós. É que o marido desta Flora, portanto o avô do Gauguin, tinha sido preso por tentar matar a mulher. Não achava graça às aventuras feministas da mulher. Agora imagina o Natal em casa dos Gauguins. Não era dos Gauguins, que era do lado da mãe. Esta Flora, ela própria, é uma gente com uma história incrível. Ela própria era filha ilegítima de um riquíssimo aristocrata espanhol que vivia no Peru, portanto peruano. E ela então resolve deixar Paris, depois do marido tentar matar, e vai tentar ter acesso à herança que o pai tinha deixado no Peru. Ela não consegue, mas pelo caminho escreveu uma pilha de livros e tornou-se a verdadeira heroína da vida do nosso Paul. Ora, o miúdo, como eu digo sempre, nasceu num complicadíssimo período da história de França. Eu gosto de... Toda a gente nasce sempre num período complicadíssimo da história do sítio onde nasceu.
Pois.
Bom, mas aqui isto tinha a ver com as idas e vindas dos descendentes do Napoleão. Umas vezes estavam no poder, outras vezes não estavam. E o pai, que era um feroz opositor dos Bonaparte, começa a ver a vida andar para trás. Até porque já sabem que em França resolvem sempre as coisas através de matar...
Guilhotinazinho.
Já não era tão, mas... Por acaso, a última pessoa a ser guilhotinada em França foi nos anos 70.
Do século passado.
É verdade, foi a forma de pena de morte em França. E então, o que é que ele resolve fazer? Pega na mulher e nos dois filhos pequenos e vão também para o Peru ter com a sogra. Pode ser que ela tenha conseguido arranjar o dinheiro lá. Ele não acabaria por nem chegar porque morreu de um ataque cardíaco a bordo do navio. Estavam ali na costa da Argentina e, coitadinha da mãe, ficou com os filhos pequeninos lá para o Peru. E é assim que o Gauguin vive até aos 7 anos na América Latina. Ao longo da vida, ele sempre sentiu a sua identidade como resultado desta misturada toda de revolucionários franceses, até nobres espanhóis embrutecidos, ele dizia os selvagens do novo mundo. Pois, ele entretanto volta à França com a mãe, mas aborrece dali e resolve alistar, ficou sempre com a ideia de viver aí pelo mundo fora, alista-se na Marinha Mercante como marinheiro e zarpa pelo mundo. Ele vai do Brasil a Lobelho do Mato, tinha lá um porto também, e correu aí o mundo durante uma data de anos. Até aos 23 anos. Uau. Dele. Entretanto, a mãe morre também, deixa-lhe praticamente nada, era uma mulher que não tinha dinheiro nenhum, mas um conselho que é: vê se te atinas com esse feitio, tu não vais ter amigos nenhuns na vida. Ele vai atinar, vai trabalhar, imaginem, volta a Paris e há um primo que lhe arranja um emprego como corretor da bolsa. Foi o que o Gauguin fez, e a bolsa de Paris tinha uma importância grande, e portanto ele ganhava bem, fez algum dinheiro, e é o que o Gauguin faz durante grande parte da sua vida.
Coisa tão pouco artística, não é?
É verdade mesmo. Só que prova bem o espírito camaleónico deste homem, que na sexta-feira à tarde era marinheiro da Marinha Mercante e na segunda já lá estava na Bolsa de Paris com uma gravata a dizer: o que é para fazer? Aqui faço. E depois ele vai fazendo muitos amigos ali estamos a falar da Boémia, lá Boheme de Paris. Enquanto os amigos iam lá para os cafés e para os cabarés, o Paul passa o tempo que tem livre, fechado em casa, a desenhar. Era uma paixão que ele tinha ganhado a bordo dos navios, tinha começado a fazer alguns sketches, uns esboços.
Para não se aborrecer.
E aos fins de semana ele vai visitar a irmã, que vivia com os primos milionários nos arredores de Paris. Ora, estes primos eram ávidos colecionadores de arte moderna, era uma coisa que estava ali a aparecer sempre, está sempre a aparecer a arte moderna,
sim, sim.
Mesmo no século XVI.
Claro.
Agora, o que é que nós consideramos arte moderna é que vai variando. E vai ser assim que o Gauguin vai ser iniciado nas porcarias que esta gente andava a fazer. E é também em casa destes primos que ele conhece uma dinamarquesa, Meta, Meta. Era Meta, okay. Porque ela era ela, mas depois era dinamarquesa, mas era, não era marquesa, chamava-se Dina e era marquesa, portanto toda ela era Meta. Estou a brincar. É uma tipa cheia de personalidade, uma mulher incrível também e com muita paciência para aturar um feitio complicado que tinha o Gauguin. Eles apaixonam-se, casam e começam logo a ter filhos. Eles vão ter 5 ao longo da sua vida. A vida corre bem. O Gauguin ganhava bem, como eu já disse. A mulher é fixe, os filhos são fixe. Aos domingos eles passavam, tinham assim um jardim, faziam umas churrascadas, cerveja, chinelo no pé, ele entrou um nu, assim de volta do fogo. E então começa também a sair mais com os amigos. Amigos que eram quem? Os primeiros impressionistas, Manet, Monet, Renoir e Degas. Eu imagino, juntando o Gauguin, eles iam jantar e sozinhos numa mesa faziam um museu. É preciso dizer, lentamente ele vai passando cada vez mais tempo com os amigos no tal mundo das tertúlias e dos cafés em Paris. No início eles consideram-no apenas um amigo, não um par artístico. Achavam, pronto, ele é um, gosta de desenhar.
Parecia tipo apenas um amigo e não um namorado.
Dá uns toques, naquilo.
Estava na friend zone.
Só que era um amigo que pagava os copos e ainda lhes comprava uns quadros. O Gauguin tinha dinheiro, porque isto era gente, nem passou, porque toda esta gente vivia
miseravelmente. Os outros eram claramente miseravelmente, sem vida, não é?
Claro. Muitos de, eram de dois tipos. Ou tipos que eram pobres, mesmo pobres, e não tinham quem os ajudasse, e viviam todos juntos, assim, às vezes na rua, passavam fome. Toda a gente tem esta ideia dos impressionistas. Ou então eram tipos ricos, de famílias ricas. Que a família sustentava durante 2 ou 3 anos, até dizer assim:
menino,
meu amigo,
vai fazer alguma coisa. Porque temos que ver estes impressionistas.
Vai pintar casas.
Pinte casas, assim. Sim, mas era um bocadinho assim. Estes impressionistas, isto era uma coisa muito original. E a maior parte das pessoas olhava para aquilo e dizia assim: isto não é arte, isto são os rabiscos, isto é tudo mal desenhado. E portanto eram tipos que levaram ali muitos anos até serem aceitos como artistas. E alguns deles, já só depois da morte, é que começaram a ser. A ter, hoje em dia, talvez seja o período da arte. Arte dos mais conceituados e mais caros e com mais e destaques nos museus, mas não foi o caso e não era seguramente neste tempo. E portanto, durante muitos anos ele vai conseguir bastantes mesmo, consegue manter o seu trabalho na bolsa e vai evoluindo como pintor. Ele vai sempre pintando e lá vai fazendo parte das primeiras exposições dos impressionistas, junto com estes seus amigos, sempre como pintor menor, ou seja, punham lá uns quadros dele, as pessoas diziam: aí isto é o quê?
Também
isto
temos
é
aqui um lugar.
Um extintor.
Mas ele disse assim: não, é isto que eu quero fazer na vida. Ora, a família, a mulher, aliás, com a família cada vez maior, eram 5 filhos, não achava graça nenhuma àquele hobby. Ela começava a ver que ele dedicava cada vez mais tempo. Ele ia falando do qualquer tem que deixar o meu trabalho na bolsa. Ela muito preocupada, até porque ela via a miséria em que os amigos dele viviam. E via também que viviam todos basicamente à custa do seu próprio marido. Ele não era rico, ele tinha um emprego que pagava bastante, bastante bem. E claro, ainda mais furiosa vai ficar quando o Gauguin se torna um bocadinho reconhecido com o seu estudo de um nu, um dos primeiros quadros. Para já ela ficou contente, porque o nu em questão, a modelo era a própria Nanny lá de casa. Ela achou muita graça. E depois começou a ver, tipo, isto, se ele fica um bocadinho reconhecido, então é que isto lhe sobe à cabeça e vai mesmo deixar de trabalhar. E foi o que ele fez. Ele deixa de trabalhar, convencido que vai conseguir viver só da pintura. E não vai. A coisa corre muito mal. Ele começa a ter, a vida dele entra num descalabro, depois também começa a beber, não é? A mulher vai tentando mudá-lo. Saem de Paris, já não tinha dinheiro para ter uma casa em Paris, até que ela convence a ir para Copenhaga, onde ela era natural. E ele pensa assim: isso é boa ideia, porque não há impressionistas lá. Em Paris somos já bastantes, andar à disputa de quem é que consegue vender mais quadros, e lá vai ser fixe, porque sou o único.
Nada,
não,
de zero. Claro
que não, claro. Péssimo. Ainda por cima, vive à custa dos sogros. Aqueles jantares, almoço do. Então e o Polo não trabalhar?
Que
não
está a pensar
nisso.
Claro.
Tudo péssimo. E dá-se mesmo mal. Começa a dar-se também mal com. Ele odeia a família da mulher. Começa-se a dar mal também com ela. E resolve fugir para Paris assim uma noite, deixar a mulher e os filhos lá. E vai ser o início de uma relação que ele vai até abandoná-los definitivamente. Ele em Paris vive das esmolas dos amigos, não vendia um único quadro, pagavam-lhe uma sopa, ou seja, os tipos já eram todos tão pobres, mas ainda ajudavam o Gauguin, que ainda era mais pobre que eles todos. Até que ele conhece um dos mais famosos marchands de arte da altura, Theo van Gogh, que lhe compra um quadro com a condição de dizer assim: olha, eu tenho um irmão que também quer ser pintor, ou que também pinta imenso, vamos fazer uma coisa, eu compro-lhe um quadro e você dê-lhe uma mãozinha, um olho, que ele tem, sim, ele tá, não está bem da cabeça. E então o Gauguin aceita e vão ficar amigos, vão ficar muito próximos, muito amigos, e vão passar uma temporada no sul de França, que hoje em dia é mítica no mundo da arte. Esse tempo que eles passaram na Casa Amarela no sul de França, aliás, o Gauguin tinha tido um desgosto de amor, porque vai-se apaixonando por umas mulheres. Eles adoravam-se, mas deram-se mal. Talvez não saibam que são apenas 9 semanas que eles passaram na tal Casa Amarela no sul de França, que é um pesadelo. O Van Gogh estava era uma pessoa que enfim,
muito perturbada.
Muito perturbada. E o Gauguin tenta ainda levar aquilo mais ou menos a bem, mas era um descalabro total, que vai, claro, culminar nesse famoso episódio em que, numa crise psicótica, provavelmente, o Van Gogh corta a sua própria orelha. O Gauguin não estava lá, não estava na cena, chega a casa, já está lá a polícia e o teu Van Gogh também.
E uma orelha para cada lado.
Sim, todo com
ligaduras,
gases, enfim, tudo péssimo. Eles nunca mais se viram. O Gauguin disse: eu não quero esta pessoa mais na minha vida. Mas a verdade é que acompanhou de longe o muito rápido, até triste, descalabro do pintor holandês. Como nós sabemos, matou-se pouco tempo depois. O Van Gogh dizia, o Gauguin dizia, pronto, deu-se muito a destaque à morte do Van Gogh, e é do Van Gogh até que vem esta imagem dos pintores desgraçados e loucos. E ele dizia, isto dá uma imagem que o impressionismo só funciona se nós formos pobres e doentes da cabeça, e não achava grande graça. Entretanto, ele farta-se mesmo desta miséria toda em que vive e resolve ir correr o mundo. Ele vai ainda primeiro para o Panamá, depois vive numa ilha das Caraíbas. Só é um sonho que ele tinha, a viver só de fruta. Vou pintar, tenho que arranjar um sítio onde eu não precise de dinheiro nenhum, onde seja indiferente se compram ou se não compram.
É apanhar então, da árvore, não é?
Mesmo, viveu assim um tempo nas Caraíbas, só que depois também se cansa daquilo tudo.
Ele deletava os intestinos também, só comer fruta toda a hora.
Mas era só fruta, mas tudo coisas que apanhava.
Sim, sim.
Até que resolve voltar a ser marinheiro para voltar a Paris, porque ele sempre numa hipótese, algum dia alguém vai reconhecer o valor da minha arte. Os impressionistas nesta altura já eram famosos, já tinham chamado a atenção, mas não particularmente ele, também vendia só um quadro de vez em quando e até por pouco dinheiro. E então farta-se definitivamente do mundo da arte de Paris, recebe uma vaga herança dos tais primos com quem vivia a irmã e começa a pensar em lugares remotos para se refugiar. Pensa na Martinica, em Madagascar, em Armação de Pera. E então, e a mulher sempre mandava-lhe cartas a dizer assim: então e o dinheiro dos seus filhos?
Onde?
Tens 5 filhos, tens que mandar dinheiro. Ela cada vez mais furiosa, até que ele deixa para trás a mulher e os filhos e resolve mudar-se para o Tahiti. E nunca mais viu a mulher nem os filhos, que ela continua, Jesus, ao longo da vida, a escrever-lhe, a dizer, cada vez mais, já o odiava, não é?
Claro.
Tipo, os teus filhos, tens 5 filhos, tens que tomar essa responsabilidade. Mas ele, de facto, não quer saber disso para nada. É no Tahiti que ele vai pintar alguns dos seus quadros mais famosos, Duas Nativas, toda a gente já a viu, e vai também ter algumas relações bastante complexas com adolescentes. Ele vive com 4 mulheres, não ao mesmo tempo. Vai ter essas relações, raparigas de entre os 13 e 14 anos, tem filhos com todas elas. Ele achava a desculpa de, isto é um costume daqui, mas não era visto, bem visto sequer lá. E ele, no início, quando ainda tem o resto da herança, é bem recebido e é assim uma figura que toda a gente gosta. É o pintor excêntrico, que tem algum dinheiro, mas depois até esse dinheiro se vai gastando e ele. Ser pobre naquela parte do mundo ainda é mais mal, ainda ninguém quer saber dele para nada mesmo. Ele volta ainda a Paris, vende alguns quadros, mas a coisa de facto nunca arranca. Mais perto do fim da vida dele, começa a vender, roubam-no muito, os negociantes de arte roubam-no muito. Ele sabe que os quadros valem muito mais, mas eles aproveitavam-se de saber que os gajos viviam na miséria para lhe comprar os quadros muito baratos.
Clássico.
Ele pensa, vou voltar, agora que estou a ser famoso, voltar à Europa, mas é o próprio o tipo que lhe vendia os quadros, assim, não, você não pode voltar, porque a sua mística aqui na Europa é um tipo que vive no fim do mundo em cuecas.
Lá, e que tipo inflaciona até o valor da sua arte, não é?
A sua arte, sim. Ele depois muda-se para as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, e o resto da vida é bastante triste. Ele fica doente, tem sífilis, entretanto é abandonado por toda a gente, pelas mulheres, os filhos, nunca mais os vê. Ele ainda sabe que a sua filha mais velha morreu, a mulher ainda diz, olha, para saberes que a tua filha morreu, mas já não lhe contam sequer por pena que também o seu filho mais velho tinha morrido novo, já adulto, mas novo. E depois dele morrer lá numa numa cama no hospital de um ataque cardíaco causado pela sífilis também. Aí é que ele rebenta depois da morte. Os seus quadros começam a ser vendidos por fortunas e a mulher ainda fica aqui, fica mais ou menos composto o ramalhete. A mulher ainda consegue reaver algum dinheiro, fazia parte da sua herança, para dar ela, para ficar ela e os filhos mais ou menos compostos. Mas já nem a mulher, nem nenhum dos filhos, já nem sequer os netos eram vivos, quando em 2015 um membro da família real do Qatar comprou um dos seus quadros por 300 milhões de euros. Quanto ao homem que o pintou, apesar de ter morrido miseravelmente pobre, terrivelmente doente e absolutamente sozinho, não teria ficado nem um bocadinho surpreendido. O Paul Gauguin morreu faz hoje 119 anos. É questão de esperar.
Leva um bocadinho.
Que há a tirar.
Claro. Para levar um bocadinho, mas há de lá chegar. Com convicção.